LCast, podcast oficial da Escola Leonel Brizola.
Bom dia,
boa tarde
e boa noite. Seja muito bem-vindo ao LCast, o podcast oficial da nossa escola Leonel Brizola. E bom, eu me chamo Gabriel.
Eu me chamo Yarly Wendel.
Nesta edição, a gente resolveu fazer uma coisa bem descontraída, voltando porque a gente tinha parado por motivos X. Mas bom, o bom é que a gente está de volta. E, para começar, aproveitando no mês que a gente estamos, a gente vai falar um pouco sobre arte. Depois vocês vão entender essa questão de que eu falei sobre em que mês estamos. Guarda essa pergunta aí que daqui a pouco ela vai ser respondida. Bom, devido a que o que a gente pesquisou no dicionário arte, a gente encontra como habilidade ou disposição dirigida para a execução de uma finalidade prática ou teórica, realizada de forma consciente, controlada e racional, ou conjunto de meios e procedimentos através dos quais é possível a obtenção de finalidades práticas ou a produção de objetos. Essa foi a forma técnica como é. E bom, por que eu estou falando isso sobre arte? É porque, nessa edição, o primeiro bloco vai se dividir em que é arte no mês que estamos, que agora talvez respondida, que é setembro amarelo. Daqui a pouco, para quem não sabe do que esse mês trata, a gente vai explicar. E, continuando no primeiro bloco, a gente vai ter um pouco sobre cores e sentidos. No segundo bloco, a gente vai entrar com a artista Cia e outro artista, que é o Thiago York. Bom, eu não estou sozinho. Além de mim e Yarly, a gente está com dois alunos aqui de Redes 2, que é a Samanda e o João Pedro Moreno. Vamos começar aqui. Devido ao que eu falei aqui sobre o que é arte que tem no dicionário, o que vocês acham? O que é arte, na opinião de vocês?
Bom, a arte, pra mim, é um modo que o ser humano acha pra poder se expressar e mostrar aquilo que ele tá sentindo, não importa qual tipo de arte. Se for arte de música, arte com dança, arte de cinema. Então, é isso que eu acho. A arte é um modo do ser humano fugir do aquilo que é de si, do seu psicológico, para mostrar pros outros aquilo que ele tá sentindo. Não importa como, se for uma forma metafórica, ou se foi expressando realmente o que ele, passando o que ele está sentindo.
A arte, ela sempre serviu como uma forma de se expressar, como o JP disse. Só que, por exemplo, acho que ela tem a importância de representar não só o sentimental das pessoas, mas também a realidade delas e o seu redor. Uma coisa que a gente pode pegar como exemplo é a arte no período de ditadura. Tipo, nas músicas da letra de Chico Buarque, e diferentes músicas também mencionam sobre aquele período, mesmo que indiretamente por conta da censura. Então, a arte, ela é uma forma de desabafo, mas não só do sentimental. É socialmente, culturalmente. E é algo que a gente já viu na aula de artes, que era a arte é inútil. Mas a gente não precisa de arte para viver, mas a arte melhora tudo.
É como se ela fosse um modo da gente fugir da realidade que a gente tem. Ela é um modo da gente fugir da realidade que a gente tem, por isso que ela ajuda muito.
É, realmente, a gente pode perceber essa questão da arte. Também aqui na escola que já foi implementada, que foi com o grupo de versos. Obrigado aí, Roberta. Que ela implementou esse projeto, que na verdade já vinha sendo feito ano passado, só que muito pouco. É, aí por isso esse ano a Roberta conseguiu e tudo mais. E vamos lá, vamos continuar expressando arte aqui na escola. Porque normalmente, como a Samanda falou, a arte é inútil. É, entre aspas, assim. Realmente, porque é a questão de se expressar e tudo mais. Só que a gente consegue viver sem arte? Consegue. Conseguir, a gente consegue. Porque a gente só não pode viver sem o quê? Sem se alimentar, sem beber água. Mas sem a arte, a gente sobrevive. Mas ela é importante, sim, como filosofia e sociologia. Questão crítica, formação dos nossos pensamentos. Sem ela, a gente está praticamente... pessoas pacíficas na questão de não ter violência. Não só nessa questão de não violência, mas na questão de aceitar qualquer coisa sem reclamar. Sem nem ao mesmo menos pensar nas consequências de você estar lá só, tipo, escutando e aceitando ordens. Como a Samanda citou na ditadura, na questão. Bom, e sobre essa questão da arte? Da necessidade que as pessoas têm. O que vocês veem nessa questão? Tipo, por que uma pessoa precisa se expressar?
As pessoas naturalmente se expressam porque, a maioria das vezes, elas querem mostrar para a pessoa o que elas estão sentindo. Uma coisa que a Samanda disse uma vez para mim é que as pessoas necessitam estar tendo atenção. Elas necessitam mostrar para as pessoas aquilo que elas estão sentindo, porque isso conforta elas. Então, elas meio que acham a arte para poder se expressar isso. Ai, eu tô me sentindo triste, eu vou pintar um quadro onde todo mundo que olhar vai saber que nesse momento eu estava triste. Ah, eu quero criticar tal coisa, eu vou fazer uma música que junto com outras pessoas que também criticam a mesma coisa que eu estou criticando, ela vai ajudar todos a se entenderem. Então a arte é importante para isso, para poder abrir uma porta tanto para você mesmo, também para os outros.
É, realmente eu também concordo com essa questão. Mas voltando agora pro que a gente tinha falado no começo, que era o Setembro Amarelo, que é o mês que a gente tá, que basicamente é o quê? É um mês que tem a conscientização contra a depressão. Que nessa geração, não que não tenha existido depressão, mas nessa geração a gente pode perceber bem, assim, tá bem na cara, que muitos jovens hoje em dia sofrem depressão. E não só por causa de, por exemplo, as redes sociais surgiram, as pessoas, ela, como já foi debatido muitas vezes, depende. Ela pode ajudar como pode atrapalhar. Depende da pessoa que está utilizando a rede social. Entrando um pouco aqui mais na questão de tecnologia. Mas, como eu falei, ela pode ajudar como atrapalhar. Na questão de que se a pessoa ela for isolada, ela se isola cada vez mais, é um pouco pior. Mas se ela já for sociável, beleza. Os adolescentes de hoje, normalmente, a depressão é mais focada nesse momento da vida, na questão da maturidade, porque muitos jovens, hoje mesmo estando no ensino médio, não têm certa maturidade e acabam brincando com outras pessoas, que para eles são brincadeiras, mas para a pessoa que está lá sofrendo, que por motivos pode ser isolada e pode ser chamada de estranha por esses, por brincadeira, mas que acaba sendo machucado.
É, como o Gabriel citou, a adolescência é uma fase conturbada e todo mundo sabe disso, né? Mas é porque, por exemplo, você é uma criança, você vira pré-adolescente, e o adolescente é, digamos que, não é adulto, mas também não é mais criança. Então é o meu termo. E nesse meu termo, você vem com um choque de realidade, que são os deveres e a forma que você é cobrado e que você tem que ser, você tem que amadurecer. Mas você não amadurece devidamente, e você acaba tendo conflito e gerando, não só com você mesmo, mas com as outras pessoas. Com seu pai, sua mãe, seus colegas de classe. E bem, sobre isso de maturidade. O Setembro Amarelo, ele é focado na prevenção contra o suicídio. Então, o Setembro Amarelo é sobre prevenção ao suicídio. Quando falam de suicídio, associa uma pessoa que já está no estágio de depressão. Mas, uma pessoa que comete suicídio é porque naquele momento ela se encontra de uma forma que a dor dela passa a ser insuportável e que ela não consegue ver uma saída para aquilo a não ser se matar. E depressão é realmente uma doença, mas quando a pessoa, mesmo não tendo depressão ou podendo ter outro transtorno, ela pode cometer suicídio. E quando a depressão leva ao suicídio, é em caso como uma válvula de escape. E isso é extremamente triste. Então, quando a gente fala do Setembro Amarelo, deve pensar não só em depressão, mas na ansiedade. E em qualquer forma de apoio para pessoas que, mesmo não tendo uma doença, sim, diagnosticada, elas precisam de apoio, porque todo mundo, absolutamente todo mundo tem problema e todo mundo precisa de apoio. E acontece que as pessoas, elas têm seus problemas e para elas terem os próprios problemas, elas ficam, digamos que, egocêntricas. Por exemplo, hoje eu acordei mal-humorado, não quero dar bom dia porque eu tô mal-humorado. Mas você não pensa naquele seu amigo que acordou triste porque brigou com o pai ou porque a mãe, sabe? E você não consegue se pôr no lugar porque você está preocupado demais com seus próprios problemas. E, bem, não é legal você medir a intensidade dos problemas, mas pensar que, poxa, eu posso tentar lidar com isso comigo mesmo, mas eu posso ajudar alguém também. E a questão de empatia no Setembro Amarelo, algo que deve ser conscientizado, porque ninguém nasceu empático, mas as pessoas precisam se treinar a serem empáticas, mas não só com amigos ou com a família, mas com qualquer pessoa que mesmo você não conheça ou não tenha proximidade, você pode falar com aquela pessoa e pode estar ajudando alguém, mesmo se você não ter nenhuma noção do que aquela pessoa está passando, mas só oi, tudo bem, você quer alguma coisa, precisa de alguma coisa, eu tô aqui. Isso é algo bacana. E deve ser meio que trabalhado na própria personalidade da pessoa.
Bom, pra a gente não ficar tão triste, vamos então, né? Animar um pouquinho. E agora, e Arley? Sobre psicologia de cores, tem alguma coisa a falar sobre?
Com certeza. Bom, a psicologia das cores é um estudo psicológico que, junto aos conhecimentos da teoria das cores, ajuda a compreender a influência das cores nas emoções e nos sentidos das pessoas que percebem. É muito utilizado pelo marketing e pela publicidade para chamar a atenção do seu consumidor. Existem 6 conceitos básicos que chamam a atenção para as cores, que é a dimensão, você pode se sentir em um espaço maior ou menor, o peso, o tamanho daquele objeto ou placa, dependendo da cor, pode parecer diferente para você, a iluminação, se está mais escuro ou mais claro, o simbolismo, que já é algo mais pessoal, tipo, se a pessoa teve uma infância difícil e guarda essa infância como lembrança em alguma cor, se ela vê aquela cor, ela vai lembrar, ou também pode acontecer dela guardar aquela cor para diversos momentos. Tipo, se ela tiver 10 anos, para ela aquela cor significa uma coisa, mas quando ela faz 15, a cor já significa outra coisa. É muito associado também às emoções. As pessoas guardam para si cores para guardar emoções, como vermelho, geralmente associado à paixão, ao amor. E recordações, como lembranças, alguma fase difícil e tem um objeto de uma cor, a mente da pessoa vai se lembrar daquele objeto com aquela cor que vai lembrar a pessoa do que ela viveu. E nesse âmbito de simbolismo das cores e tal, eu te faço uma pergunta, Gabriel. Por que que o setembro amarelo tem a cor amarelo para representar a depressão?
Bom, pelo que a gente pesquisou, o setembro amarelo, a cor no caso, é usada para representar o mês da prevenção do suicídio, que foi por causa do Dali-M e Darlene M. O casal, ele foi o início do programa de prevenção do suicídio, que foi a fita amarela ou Yellow Rainbow, em inglês. Em 1994, Mike M., filho do casal, com apenas 17, se matou. Mike era conhecido por personalidade caridosa e por habilidade mecânica. Restaurou um Mustang 68 e pintou de amarelo. Mike amava aquele carro e por causa dele começou a ser conhecido como Mustang Mike. Entretanto, infelizmente, aqueles próximos de Mike não viram sinais e o fim da vida do garoto chegou. No dia do funeral dele, uma cesta de cartões com fitas amarelas presas a eles estavam disponíveis para quem quisesse pegá-los. Os 500 cartões e fitas foram feitos pelos amigos de Mike e possuíam uma mensagem: se você precisar, peça ajuda. Com base nisso, surgiu o movimento que também veio com o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Que caso você precise, eles disponibilizam um atendimento para você ligar para lá e contar o que está acontecendo, desabafar, caso você não tenha ninguém próximo, para você conseguir se sentir melhor, ou tentar se sentir melhor, que esse é o objetivo deles. E bom, você pode, como a Samanda tinha dito aqui, baixinho, que você pode se voluntariar, participar da causa para ajudar alguém, fazer alguém sorrir. E caso você queira ligar, o número é 188. Mas bom, para encerrar esse primeiro bloco e irmos agora para o Entre Blocos, que basicamente a gente pensou o quê? Ah, vamos colocar uma música para animar o pessoal, por isso eu te desafio, você que tá escutando, a pegar, se levantar de onde tá, ou mesmo tá varrendo a casa, continua varrendo, continua em pé, mas agora dance. Não importa se você tá triste, feliz, tá constrangido, estiver tipo, ah, teu irmão tá aí, tá com vergonha, empurra teu irmão da sala, do quarto, você tá, fica lá, isolado, começa a dançar. Solta toda essa energia negativa, empurra toda ela pra fora e dance ao som de Sia, Move Your Body.
Poetry in your body, you got it in every way. And can't you see it's true? I'm watching, I am hot for you in every way. And turn around, never see you, wanna free you with my rhythm.
Be
E aí, pessoal, estamos aqui de volta. Depois dessa música que a gente escutou da Sia, eu espero que você tenha participado, dançado, mexido o corpo aí. Se não, pelo menos, eu acho que essa música talvez tenha te animado ou te motivado. Assim espero. Bom, essa música, pra quem não é fluente, ou não tem entendido muito, ela basicamente descreve coisas que dizem, afirmam, que seu corpo não é apenas algo físico, massa. É poesia. Assim que você passa a mover seu corpo, mesmo que em movimentos leves, sutis ou rápidos, radicais, você está criando poesia com seu corpo. Você está escrevendo uma história a cada passo que você dá, mesmo que não seja uma dança. Então, aí pra você, ó, sempre que estiver triste, é uma boa ideia. Bota uma música alta e começa a dançar. Pode ser até música triste, contanto que você dance e desconte as energias negativas que você está sentindo na dança, você consegue ficar muito melhor. Fica a dica de hoje. E bom, sem mais enrolação, puxando agora o gatilho para essa questão dos artistas. Para quem não sabe, a Sia, ela já teve, sim, depressão. Antes de muito tempo de ganhar fama. Mas, por meio da música, ela conseguiu vencer essa barreira da depressão e conseguir expressar o que ela queria expressar. E para os fãs dela, hoje isso é tudo, porque ela percebeu que ela ama os fãs e os fãs amam ela. Como qualquer artista que preza a sua identidade, como na fama, na questão de não só ter fama em si, mas sim várias pessoas que amam aquilo que você faz e que você ama fazer aquilo pelas pessoas. É basicamente a Sia. Mas falando assim, de outros artistas, pode até ser brasileiro e tudo mais, tem algum que vocês conhecem?
Só para complementar um pouco mais sobre a história da Sia, ela cita na sua biografia, que foi meio que uma entrevista a uma revista americana, três músicas marcaram sua vida, que foi a Breathe Me, que ela escreveu quando ela estava tentando se suicidar. A segunda música que marcou a vida dela foi Titanium, ou Titanium, que foi uma parceria junto com David Guetta, que foi meio que quando ela realmente decidiu lutar contra a depressão, contra o alcoolismo e contra as drogas. E a outra que serviu pra ela se animar mais ainda foi Chandelier, no qual tem partes da letra da música, foi o que ela tava vivendo quando ela tava com depressão.
Boa, metade do histórico aqui é. Mas, voltando agora, bom, pra quem ficou a dica aí, quem é fã da Sia, agora você tem mais conhecimento. Mas, e aí, João Pedro, Samanda, conhecem algum artista brasileiro ou internacional?
Bom, eu sou um cara, assim, que posso dizer que eu sou bem antenado nessas culturas pop e tal. E artistas são pessoas como a gente, então, óbvio que eles vão ter também problemas como casos de depressão, ansiedade, etc. Um artista bem famoso que agora tá aí, que é um artista teen, que inclusive eu sou fã, é a Ariana Grande. A Ariana Grande, ela tem problema com ansiedade. E nisso, ela consegue ajudar ela com as músicas dela. Ultimamente, no penúltimo álbum dela, que foi o Sweetener, ela lançou uma música chamada Breathe, que é pra ajudar você e lembrar você que nesse momento, o máximo que você tem que fazer é respirar. Que você tem que se lembrar de respirar e seguir em frente. Que nada pode lhe abalar e que isso é apenas temporário. Uma hora vai passar e você vai continuar sendo aquela pessoa forte que você é. Também tá Demi Lovato. Demi Lovato sofria muito bullying, ela se cortava quando ela era mais nova. Ela sofria muito bullying pelo fato da beleza dela, de seguir o padrão em que a sociedade impõe. Aí, ontem, um dia desse, não lembro, ela postou uma foto no seu feed, e essa foto marcava muito a celulite que tava das coxas dela até a bunda. E nisso, ela mostrou que ela não tá mais nem aí pra esse negócio de padrão, que ela antes se importava tanto. Que ela se mutilava por causa disso. Agora ela tá nem aí e é tanto que ela postou essa foto pro mundo inteiro ver que ela também tem os defeitos normais, como todo mundo tem. E não indo muito longe, tem um exemplo aqui no Brasil, que é o Thiago York. Thiago York tinha depressão, tem ainda no caso, e ele saiu do Brasil, sumiu durante um bom tempo, sumiu do nada, ninguém sabe onde é que tava o Thiago York, nisso ele sumiu pra poder tentar recuperar, tentar melhorar ainda pra diminuir um pouco a depressão que ele tinha. E nisso ele conseguiu, e ele voltou esse ano com um álbum, pra mostrar que ele lutou contra isso. E no álbum tem uma música chamada Desconstrução, que ele fala muito sobre depressão. Que é uma música que ele diz a uma menina que ela tentou, que ela fazia de tudo pra esconder aquilo que ela sentia, e ninguém notava o que ela realmente estava sentindo. É tanto que tem um trecho da música que ele fala assim: Ela era só uma menina. Ninguém notou a sua depressão. Seguiu o bando a deslizar a mão para segurar uma curtida. Ou seja, ele fala muito sobre isso, de a pessoa esconder aquilo que a pessoa sente. Mas o certo não é isso. O certo é a pessoa tentar procurar ajuda. E, ao máximo, demonstrar aquilo que ela está sentindo.
Essa música, para quem quiser, ela vai ficar disponível na nossa playlist no Spotify. Então, quem quiser ver e tudo mais, ouvir, eu recomendo.
Se você quer saber um pouco mais sobre depressão ou coisas do gênero, eu vou indicar um filme e uma série para você assistir, se você quiser. O filme, ele é de 2013, é Ela, Her, em inglês. O filme apresenta uma visão distópica do futuro, em que os seres humanos se relacionam com máquinas ao mesmo tempo em que questionam e promovem a reflexão acerca de temas como depressão e como adquirimos uma visão clínica em nossas relações interpessoais, impossibilitando que exerguemos a... Peraí. E como adquirimos uma visão cínica em nossas relações interpessoais. E a série é 30 Reasons Why, muito polemizada por abordar temas bastante presentes de uma forma meio grotesca. O filme, ele é protagonizado pelo Joaquin Phoenix, que será o novo Coringa dos cinemas. E nesse filme, ele meio que se apaixona por uma inteligência artificial, que é dublada pela Scarlett Johansson em inglês. É um filme muito interessante.
Bom, pessoal, então é isso. A gente vai ficar por aqui. Eu agradeço o João Pedro e a Samanda que participaram.
Obrigado, galerinha. A todos que estão ouvindo o LCast. E continue aí seguindo essa galerinha.
Adiós.
Bom, agradeço novamente, imensamente, vocês que ajudaram bastante, participaram. Agradeço também a você que está escutando. E peço que não escute apenas essa edição. Se você caiu aqui de paraquedas nada, escute as edições passadas. Elas são boas também. Tem temas bastante polêmicos que a gente já abordou. E também peço que continue escutando as próximas edições. Caso você não nos siga no Instagram, nem sabia que tinha, segue lá. @lcastoficial com 2 Fs. E Arley, quer deixar alguma mensagem pro pessoal?
Dancem. É muito bom.
Pois é, aproveita de novo, escuta Move Your Body e já começa a dançar de novo. Nessa edição, contamos com produção Vinícius Mota, apresentação João Gabriel e Arley Wendel. E na edição, João Pedro Guarani. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e tchau.
Tchau.